O podcast a seguir é indicado para maiores de 16 anos. Recomendamos que, caso você seja menor, peça para seus pais autorização antes de prosseguir. Cenários, personagens e histórias são fictícios e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência.
Empadas não morrem.
Se você jogar ela do décimo andar e ela se desfazer no chão, ela morre. Olá você que está ouvindo a segunda temporada de Neotox, o guia que a Camarilla não aprovou para você ser um neófito menos perdido. Essa temporada vai ter coisas que você não imaginava ver por aqui. Eu sou a Silvia e eu vou guiar vocês por essa não vida de cachorro. Para quem não me conhece ou não conhece o podcast, aqui é a literal entrevista com um vampiro, porque só tem vampiro falando. Pena que não tem um Luiz ou um Lestat, mas tem muita gente estranha e legal pra gente conversar. Eu vi comentários na temporada anterior sugerindo que a apresentação fosse feita por um vampiro e bem... decepção acho que de metade da comunidade eu sou, gente. Eu juro, eu sou vampira, tá? Eu ando de noite, eu odeio alho... Eu tomo sangue, eu também faço quando eu tô brava. Eu só não viro um morcego e eu não seduzo os outros com o olhar, porque, bom, eu não sei. Mas tendo dito isso, nesse primeiro episódio eu tive a honra de conseguir o tempo dessa pessoa que fez uma perseguição foda de um famoso lixo da nossa cidade. Eu confesso que eu não gosto do clã. Eu ia falar odeio, mas odeio é muito forte, mas eu talvez odeie o clã. Mas eu não odeio algumas pessoas do clã. Mas enfim, essa pessoa me fez nutrir um carinho ímpar pelo clã. E eu vou chamar agora Elo, Sasha Fleischmann, primigenitoriador de Nova York.
Boa noite, Silvia. Eu não achei que seria convidada para essa entrevista. Nightstar me fez ouvir todos os outros episódios anteriores para me preparar. E eu ri bastante da entrevista com o nosso querido xerife. E quanto à perseguição, é nosso dever cívico manter lixo longe das nossas ruas, não é?
Aham, definitivamente. Amassar o lixo e reciclar é o mínimo que a gente tem que ter de civilidade. Faz tanto tempo que eu não faço esse podcast que eu já tô perdida por onde eu começo. Mas, Flashman, o que é ser do clã toreador versus o que acham que é ser toreador?
Bom, todo mundo imagina os toreadores como... ninfas e sátiros dos vampiros. Acho que todos são sensuais, ninfomaníacos e depravados. A verdade é que Toreador é um clã de paixão. E eu imagino que tu, entre todos dessa cidade, entenda bem como é isso. O que é eternidade sem paixão, sem intensidade, sem objetivo, sem causa, apenas um vazio. Ainda assim, apenas nós, Toreador, somos tratados mal por nosso amor. Eu imagino que você e todos os nossos ouvintes possuam algo que os deixe perplexos ao verem. Algo que os paralisa por sua beleza infatuante. Ser toreador é se dedicar a essa busca por beleza, esse significado para sua existência, esse carpe diem que faz todo o sofrimento, eventualmente, valer a pena.
A gente precisa disso pra eternidade, não é? Senão a gente só vai querer matar todo mundo no fim do dia.
Precisamente.
Pois é. Mas tá, quais são as especialidades do seu clã? Quais os meios mais usuais de uso delas para sobreviver nessa noite?
Como eu disse antes, nós somos um clã de paixão. Então nossas especialidades consistem exatamente em como conseguir essas paixões. Temos sentidos aguçados para melhor observarmos todos os detalhes de um objeto, de uma pessoa ou uma situação. Eu acredito que é uma das especialidades mais importantes do nosso clã, os auspícios. Temos também a rapidez, que nos fornece a graça, precisão e delicadeza para conseguir trabalhar em nossas paixões e, em muitos casos, protegê-las. Nosso último dom é a presença, onde nós usamos geralmente para cativar nossas paixões e também para afastar ameaças. Um ditado antigo no clã fala que toda rosa possui seus espinhos.
Faz algum sentido. Apesar que entre apanhar de toreador e apanhar de rosa, eu prefiro apanhar de uma rosa. É o que eu posso fazer. Como os toreadores são um clã tradicional da Camarilla, você pode contar algo da história do seu clã pra quem tá ouvindo?
Só uma correção, nosso clã nunca é pronunciado em plural. Somos Os Toreador.
Os Toreador, ok.
Como você mencionou sobre nosso clã, os Toreador sempre estiveram juntos do clã Bruja e Malkaviano, incentivando sempre a criatividade e o desenvolvimento tecnológico humano. Afinal de contas, nós, como amantes da criatividade e imaginação deles, só temos a ganhar. Muitos poetas, escritores, cinegrafistas, cientistas, pessoas, indivíduos em geral que fizeram obras fantásticas, fizeram elas com nossa ajuda. Paixão não é algo que você prende para si mesmo, é algo que você compartilha. Uma rosa solitária eventualmente enruga e seca. A ação do clã foi mais presente nos movimentos do iluminismo, em combate, obviamente, contra a Inquisição, que foi um retrocesso em termos de evolução e arte, e, eventualmente, aqueles grilhões que eles colocavam na população. A minha favorita entre as eras que o clã teve participação foi a vitoriana. Eu, pessoalmente, possuo bastante saudade dessa era. Apesar do que a cultura popular demonstra, a era vitoriana foi a era mais livre em muitos aspectos que os dias de hoje. Principalmente França e Alemanha. Haviam os homens dandies, que eles vestiam como realmente queriam. A beleza era realmente realçada. A arte era muito benquista. E, num cenário como esse, o clã prosperou, criando obras de teatro, influenciando pinturas, e até mesmo andamos juntos à sociedade humana nesse período. E, como falei sobre Toreador, uma curiosidade sobre ele. Você sabia que o nome do nosso clã vem da obra de Georges Bizet, chamada de Carmen? Conhece?
Ah, eu ouvi falar, mas o meu grande arsenal de cultura popular acaba sendo mais que assim.
Sem problemas. Nessa ópera, há uma personagem, a Carmen. E ela é descrita como uma toreador. E aí vem a parte curiosa. Não toreiro ou toreira. Foi uma liberdade lírica criada pelo autor, que de certa forma causou perfeitamente com o clã. Até então, nosso nome não era toreador, era simplesmente Nefilins, Ishtari, os Belos, o Clã da Rosa, e apelidados como tal. Com Bizet, essa palavra que ele utilizou para descrever essa personagem cativante, que manipulava os acontecimentos da ópera e conseguia cativar a todos com sua beleza e inteligência, nosso clã possui um símbolo além da rosa, e finalmente um nome. Alguns estudiosos contestam essa teoria que conto e falam que os toreador influenciaram Bizet a criar Carmen para enaltecer nossas conquistas na sociedade humana e vampírica. De certa forma, eu acho mais belo pensar que assim como influenciamos os humanos e eles nos dão propósito e substância, eles também conseguiram nos dar um propósito, nome e homenagens. Se você quiser, podemos assistir algum dia essa ópera. Eu possuo ela gravada em DVD.
Eu adoraria ver algo do tipo, principalmente depois que essa cidade passou, ia ser um descanso merecido.
Concordo, a cidade, ela merece um pouco de calmaria. Mas sabemos que é a Grande Maçã e calma não é algo que combina com ela.
Eu acho que além da Grande Maçã, o problema é com a nossa existência. Calma não combina com a gente.
Nós somos agitados, apesar de só existirmos em metade do dia.
Imagina se existisse o tempo inteiro. É uma benção. Olha, Deus sabe o que faz às vezes, né?
Deixar a maldição dele é justa.
Sim. Pelo menos a gente descansa metade do dia.
E os outros também.
Se um neófito toreador quiser ter um início menos complicado, que recursos que ele ia precisar? Dinheiro, fama ou tem alguma coisa mais específica? É claro, isso se ele quiser seguir aquele padrão do clã.
Ao contrário do que muitos dirão, se for seguir o padrão do clã, eu diria que fama e dinheiro não são necessários. Eu mesmo não sou famoso e eu me tornei famoso. Eu cheguei onde cheguei sabendo observar muito bem cada uma das situações e aplicar a minha intuição para obter contatos. Respondendo de forma mais clara, eu digo que contatos são algo crucial para todo ser vampiro humano.
Tá bom. Eu acho que se você parar pra pensar, o contato acaba girando o mundo. Seja pra trabalho ou pra se alimentar. Flashman, me diz uma coisa. Pra quem é novo, qual que é o melhor método que você acha que serve para se alimentar?
Eu sou um adepte de alimentação de rebanho. É bom cuidar dos seus e dar a eles a chance de cuidarem de ti. Não é algo fácil, mas torna nossa existência menos predatória e menos monstruosa. O que para mim, nesses últimos anos, é uma bênção.
Você não tem medo que eles, sei lá, descubram um jeito de aprender as coisas e te caçar?
É uma boa pergunta. Eu tenho medo, sim. Não me orgulho em dizer que já mantive um ou outro sob laço de sangue. É uma ferramenta de proteção, mas eu gosto de mantê-los por vontade, sabe? É injusto tê-los obrigados como escravos, servos. Eu acho válido fazer amizade, cativá-los. E, francamente, isso é uma coisa boa, não acha? Nossa existência é bastante solitária por muitas vezes.
Você não acha que, assim, vampiros acabariam sendo melhores, ou sei lá, piores, se eles não tivessem essa facilidade de fazer laço? Quer dizer, assim, eles temem isso, e eles usam pra controlar um ao outro. Então, eu me pergunto se isso não existisse, como que seria a relação interpessoal da comunidade?
Eu sou meio dividido com isso. Por um lado, eu acho que a presença do laço realça o nosso pior. Por outro, eu acredito que não seja o fator definitivo da nossa maldade. É uma ferramenta invasiva, Se funcionasse apenas em mortais, eu acredito que não seria tão assustador quanto é para a maioria dos vampiros. Eu acredito que os vampiros encontrariam uma outra forma de eventualmente exercer poder e suas vontades nos outros. Assim como é a natureza humana de fazer isso, nós temos o dinheiro, fama, políticas. Porém, eu ainda acho que existem boas maneiras de usar o laço. Ajudar uma pessoa que perdeu tudo a ter um objetivo em sua vida, mesmo que inicialmente a sensação seja falsa, é errado, eu sei, mas eu já vi situações como essas realmente darem certo.
Agora, uma coisa que não tem como mudar, mas é uma dúvida que sempre é interessante de colocar. Se você pudesse ter sido abraçado por outro clã, qual seria esse clã? Independente de secto, só pensando no clã per se.
Sinceramente falando, e eu não estou tentando elogiá-la ou puxar saco, eu admiro seu clã. Eu adoraria ter sido abraçado pelo clã Zemice. Vocês possuem tanto controle sobre si mesmos e sobre quem são, e vocês também possuem uma paixão que eu admiro com todo o meu fervor.
Você sabe que depois de um tempo a gente fica meio doido, né? Assim, super possessivo, tudo é meu. É quase assim a velha dos gatos versão qualquer coisa. Você sabe, né? Enfim, você lembra que eu queria te falar um negócio e aí passou o momento? Mas eu tinha comentado que eu queria te propor, e eu vou fazer isso ao vivo porque o podcast é meu, eu faço o que eu quero. O que você acha de eu te ensinar fisitude?
Eu aceito, é um presente de coração, não?
Você quer que eu tire ele e te mostre? Ele vira duplamente de coração, né?
Não há necessidade, embora seria um gesto belo.
Ah.
Mas sobre o que você comentou da possessividade e eventualmente perder a cabeça, como você disse, todos nós somos assim. A idade, ela provoca mudanças, decepções. Nós nos tornamos mais territorialistas porque nós temos medo de sofrer mais. Pois, infelizmente, a vida, por mais que tenha bons momentos, os momentos ruins são o que nós lembramos.
Momentos ruins, eles acabam ficando mais tempo com a gente. E
sim,
muitas vezes a gente é abraçado num momento ruim. Então, acho que é por isso que fica.
O abraço nem sempre é gostoso, né?
Não. Dificilmente é. Mas aproveitando que a conversa tá boa, a gente tem que ter uma pausa, porque neófito que é bom é um neófito perdido que precisa aprender coisas. Então, verbete do dia com o nosso amado, saudoso, complicado, rei das profecias, da música e do show-off, Alexei Markov.
Verbete do dia, Primigene! Primigene é o conselho onde cada clã escolhe seu representante para defender e negociar os interesses do clã com os demais na cidade. Possui autoridade diretamente abaixo do príncipe. A Primigene também possui como objetivo manter os membros de seus clãs sob controle na cidade. Valeu, Silvia!
Por que que ele fala desse jeito, gente? Por que? Eu não sei. Eu já falei pra ele. Anuncia as coisas normal. Ele acha que a gente tá num show de auditório. Alexei! Alexei, ó, você tá ouvindo isso que eu sei, porque você sempre escuta pra se ouvir. Se você apresentar um show seu assim, eu até posso aceitar. Próximo show seu, eu quero você falando assim. Parece que fez teatro, menino. Sai disso daí. Inferno. Mocaviano do caralho. Olha. Desculpa, Flash. Vamos lá. O que eu mais odeio, sendo sincera, nisso tudo, é que a cidade fez o Alexei sair, sabe? E eu não posso falar essas coisas pra ele, na cara dele. Eu odeio isso. Eu acho que isso me motiva mais ainda pra ficar caçando infernalista. Porque não tem o Alexei pra eu pegar, simplesmente ir na porta dele e bater com a guitarra dele nele. Não tem. Foda. E eu ainda aproveito pra dizer que você, neófito, que também tá ouvindo a gente, se você pensar em algum momento que a vida pode ser mais fácil, se você se meter com isso, se esse favor te dá muito poder e você vai conseguir derrubar a cidade inteira com esse poder, eu vou até a sua casa, tá? Eu vou estar no pé da sua cama. Eu vou estar atrás de você no seu banho. Enquanto você estiver se alimentando, eu vou estar atrás dessa pessoa. E você pode morrer em qualquer momento, tá? Eu não quero saber de nenhum de vocês neófitos querendo poder e aceitando favor por aí, tá? Esse lance da nossa cultura de dever favor, nossa, eu sou influente porque eu devo favor. Não faça isso, tá? Não aceite favor, porque você vai dever muito mais. E não fica fazendo as coisas assim, tá? Porque eu vou matar vocês. Mas
Eu acho muito interessante a relação que você tem com o Alexei. Eu diria que inicialmente eu pensava que fosse uma simples amizade ou apenas algo de Coterie, mas parece que é algo mais profundo.
O Alexei teve do meu lado em momentos muito complicados. A gente quase se matou, porque ele é muito visceral. Então, ele é assim, ai, se vocês não vão me ajudar, eu posso fazer todo mundo se ferrar. E aí eu vou estar me ferrando junto com vocês. E eu acho que isso acabou unindo a gente, porque no final das coisas vão ser igual.
Tempos ruins acabam unindo opostos.
É
algo interessante.
É, mas eu acho que nem se cair um meteoro, por exemplo, eu e o Ruben a gente vai se dar bem. Não importa o quão oposto e quanto difícil seja a cidade existir o Ruben.
Ele é complicado.
Viu, Ruben? Ah, mas vamos falar de uma coisa mais amistosa que não seja o Ruben.
Coitado.
Não, a minha insistência é fazer isso com ele. Me diz uma coisa, como você vê a humanidade e a relação disso com a natureza dos vampiros? Ou melhor, como que é, não só isso, mas o toreador, né, o clã toreador, como que o seu clã também lida com isso?
Bom, eu vejo a humanidade de uma maneira única. Talvez nem todos do meu clã enxerguem da mesma forma. Pra mim, a humanidade é nosso objetivo, assim como é o deles também. E deles eu falo dos humanos. Uhum. Todos nós devemos nos lembrar do que éramos e não da besta que podemos ser. Eu acredito que nossa existência é exatamente isso. Todos nós podemos ser Hyde ou Jekyll. E no final das contas, apenas o que acontece é que nós não esqueçamos de quem nós realmente somos. E eu acredito que nosso clã, ele lida com a besta dessa forma. Nós não abominamos ela, pois ela também pode ser utilizada como uma expressão de arte. Ela pode ser algo como utilizada para expressar paixão. O ódio, infelizmente, é uma paixão também, a raiva também é. E muitas obras e até mesmo descobertas surgiram do ódio. Também não estou falando que nós devemos aceitar e simplesmente nos tornarmos ela. Eu acredito que tem que ter esse conflito onde o homem e a besta estão nele.
De todos os sectos que existem, não só os presentes em Nova York, como você vê cada secto?
É uma pergunta difícil, porque eu acho que o único secto que eu não simpatizo tanto é o Sabá. Pra mim é assustadora a ideia de que vampiros são superiores, como se fosse uma espécie ou a outra. Como se fosse exatamente a superioridade étnica que pregavam uns anos atrás. E infelizmente esse problema ainda persiste na sociedade hoje em dia. É pra mim, algo colonialista e elitista, misturado com um fervor religioso extremamente doentio. Pra mim é irônico que o Sabá, que tanto combateu a Inquisição na sua época, e uma certa parte utilizou ela, se tornou igual a mesma. A Camarilla, ela não é perfeita, ela tem seus problemas, mas até onde eu sei, nós não pregamos abertamente a supremacia da nossa espécie em relação aos humanos. Porém, nosso defeito como Camarilla é arrogância, negacionismo e ganância. Já os anarquistas, eles tinham um propósito nobre, eles tinham as ferramentas para tal, mas infelizmente estão se tornando cada vez mais iguais à Camarilla, que eles odiavam. São como artista que se inspira em outro para não cometer os mesmos erros, porém ele acaba fazendo os mesmos erros com um contexto diferente. Mas, com essa pergunta, estou curioso. Algum secto que você simpatize mais do que o outro, Silvia?
Sendo sincera, Fleischmann, eu preferia fazer parte de nenhum. Todos esses sectos, eles têm um lado ruim e um lado bom. Mas se tudo que o Sabá fala e prega é verdade, eu acabo tendo medo desse futuro. Mas se não for, a nossa vida como Camarilla é o suficiente, mas ela também é vazia. Os anarquistas, pra mim, eles são crianças usando o sapato dos pais. Sabe quando você tenta se equilibrar naquele sapato mais largo e acha que tá sendo algo muito legal, mas não tá sendo nada legal?
Sim, sim.
É, eles são assim, copia, mas faz diferente. E aí o diferente acaba sendo, ou eu vou mudar o nome do meu cargo. Barão. É isso. No fim do dia, todos os sectos, eles têm luta de poder, intriga, alguém achando melhor do que o outro, mas é tudo de um jeito diferente. Mas é igual.
Eu bateria palmas pra essa metáfora dos anarquistas, ela realmente é muito boa. E eu infelizmente acredito que os sectos são necessários, porém eu não acho que as políticas de todos são completamente corretas, como eu comentei anteriormente. E se o Sabá estiver realmente certo, seria um futuro bastante sombrio, como você disse. Essa luta por poder, essas intrigas e o nosso egocentrismo, infelizmente, vem da parte humana, não? Ser humano é isso.
Olha, eu não sei dizer se o ser humano é isso ou algo muda ele no trajeto. Mas pra mim o complicado é que daria pra ser um secto só com vários departamentos. Então um cuida de rastrear e lutar contra coisa X. O outro cuida da parte Y. que a gente viu que só a gente lidar com humanos e ignorar certas características de seitas vampíricas não deu certo. Assim como também você só lidar com coisas vampíricas e ignorar os seres humanos porque eles são, como eles dizem, gado, não funciona, porque aí você vira uma briga de gato e rato, onde você claramente é o rato o tempo inteiro. Mas quem sou eu pra dizer? Vamos trabalhar tudo junto, é melhor, né? Separado vocês são tudo infeliz. Não sou ninguém.
Infelizmente, ninguém vai ouvir a gente. Até mesmo eu, tendo o cargo que eu tenho, eu não acho que minha voz ecoaria tão longe. Certos membros, eles estão com ouvidos tão fechados, mas tão fechados, que eles só conseguem ouvir o som da própria voz. E às vezes, muito menos isso. Mas é uma proposta interessante a sua, de termos uma união, termos finalmente uma união da... que alguns... eu lembrei de um termo que eu ouvi alguns neófitos falando. Nação vampírica. Ou nação cainita. E na época eu lembro que esse termo me fez rir bastante. Pois não é como se nós fôssemos algo totalmente diferente dos humanos. Eu acho que nós nos adaptamos às mesmas nações que eles. Nós só temos orientações e agendas políticas diferentes. Mas esse termo ficou na minha mente. Nação vampírica, algo curioso e absurdo.
Eu acho que às vezes isso, essa coisa mais de uso de nação pode trazer um certo coletivo, uma identidade única que pode ser ruim. Porque a gente já tende a achar que, ah, nós somos melhores. E eu discordo do ponto de que a Marilla não faz isso, porque a gente, em larga escala, usamos o termo rebanho. Carne e sal. Entende? Por várias vezes a gente tende a achar que o ser humano ele é algo que serve a gente, que cuida da gente, que faz as coisas pra gente. E é sempre esse foco no próprio umbigo do vampiro. Então, é difícil dizer que a Camarilla não trata assim. A única diferença é que a gente não pendura ninguém em correntes e corta pescoço e fica tomando banho, né, no sangue das vítimas.
Nós somos mais humanos, só que parece.
Depende. Tem uns ventrus aí que se você tacar fogo, é a melhor saída que tem.
Por que eu sinto que essa foi uma indireta ou talvez uma direta ao Ruben?
Não, por pior que o Ruben seja... ele tem coração, eu já vi isso.
Ah, eu fico feliz então.
Ele não é só um saco de carne vazio, como parece, tenta comprovar diariamente que ele é. Mas...
coitado.
É, no dia que ele virar a gente, eu converso com ele sem fazer isso. Mas o grande ponto é que ele não é o problema da sociedade. Tem vampiros mais antigos que acham que você faz o que quiser com o ser humano. E o ser humano tá lá pra te servir. Corpo, alma, tudo. Do pior e do melhor jeito.
É a lógica daquelas relações de poder, não é? Já que nós nos vemos e em alguns casos somos mais fortes que os humanos, nós achamos que podemos fazer tudo com os humanos. Eu acho isso bastante errado.
Eu concordo. Bom, tem um quadro nosso, Fleischmann, que são perguntas de pessoas que escutam a gente.
Ok.
E nem todo mundo coloca o nome, alguns colocam títulos, então vamos dar uma lidinha. Pergunta número 1, de Gideon que tudo sabe. Ok. Se você sabe tudo mesmo, o que que tem na cabeça de Ruben? Se você não sabe responder isso, você não sabe tudo, mas enfim. Perguntinha foi, por que toreador tem o péssimo hábito de cometer abraços por impulso e depois abandonar por aí?
Bom... fico feliz que corrigiu a parte, é toreador mesmo, no singular, nós não recebemos plural. E eu comentei que nós somos um clã de paixão. É uma coisa que eu nunca faria, eu nunca abandonaria uma cria depois de me apaixonar por ela. Mas infelizmente alguns de nós possuem paixões transitórias. Em um momento aquilo é tudo que precisam, em outro, por terem adquirido já, não é mais tão valioso. E infelizmente isso dá péssima reputação ao nosso clã. Dizem que nós somos levianos, que nós somos inquietos, instáveis, que um dia nós amamos, no outro nós odiamos. E em alguns casos, infelizmente, é assim. Paixão é isso. Eu realmente acredito que seja isso ou o fruto do ego. Eu mesmo já tive algumas pessoas que eu pensei que seriam abraços fantásticos. Porém, às vezes, quanto mais tempo tu passa com aquela pessoa, quanto mais tempo tu tá junto, tu percebe que talvez ela não seja exatamente o que você queria. Talvez ela não seja tão boa assim.
Tá. Aqui, então nós temos a segunda pergunta. E se chama Belchior Nosfegator. Será um fã do Grisha?
Se o Nosferatu possui fãs, é algo problemático. A existência deles não devia ser um segredo?
Pois é. Grisha, seu safado. Roubando corações por aí. Mas, Belchior pergunta. Sobre o defeito de clã. Como vocês lidam com ele? É uma boa pergunta que eu esqueci.
É uma excelente pergunta. O defeito do clã Toreador é que nós temos algo que, ao vermos ele, nos deixa maravilhados e incapazes de prestar atenção em qualquer outra coisa ao redor. A maneira que eu acredito como nós lidamos com ele é, eventualmente, nós somos como mariposas indo pra luz. Nós não conseguimos evitar, nós somos atraídos por essa força, essa paixão que nós temos. Eu diria que nós tentamos ignorar a existência daquilo quando é algo crucial, ou nós observamos em total silêncio e em momento privativo.
Isso...
local seguro.
Isso me deixa com uma outra pergunta. Porque eu sei que assim como as pessoas do clã têm esse defeito, todos aqueles humanos que tomam o sangue de um clã, eles também adquirem defeitos diferentes. Qual que é o defeito dos carniçais do clã Toreador?
Eles adquirem uma versão um pouco mais simples do nosso defeito. Eles não ficam tão fascinados, mas eles se tornam obsessão. Eles necessitam de algo ou alguém e buscam aquilo com uma mania, um vício. O nosso caso é mais uma beleza que nos cega, nos deixa sem reação. É como ver a coisa mais bela da sua vida perante você. E já o caso deles é a busca por isso. É a necessidade de ter aquilo por perto.
Entendi. Mais uma pergunta também de Belchior, nosso fegueiro. Muito bom esse nick. Olha, eu adorei isso. E é pra você, Sasha. Você se dava bem com quem te abraçou?
Eu, infelizmente, não. Quem me abraçou não foi uma boa pessoa. Eu simplesmente fui usado como uma ferramenta, um bibelô.
Uhum.
Eu era uma camponesa. Ainda antes de eu me entender a mim mesmo, a vida era simples, porém eu era algo belo na visão dele, eu era algo que ele poderia utilizar como uma ferramenta, eu era diferente, eu era estranho.
Uhum.
Eu lembrava tanto um gênero quanto o outro, e essa ambiguidade que eu possuía era algo que interessava ele. E era uma ambiguidade vista com algo tão preconceituoso. Ele dizia que eu lembrava o gênero masculino, pois eu estava sempre suja e trabalhava de forma braçal, e possuía um físico menos delicado do que a maioria das moças. Algo horrível de se dizer pra alguém. Porém, na época, eu não entendia tanto. E eu sempre fui isso pra ele. Eu era alguém que ele podia vestir tanto quanto homem, quanto como mulher, e utilizar para conseguir vantagem política. Principalmente pois eu podia passar como amigo de alguns reis e eventualmente ser utilizado para adquirir favores a ele. E foi eventualmente como eu acabei chegando na cidade. Eu fui um presente para o antigo príncipe.
Whiteman, uma pergunta. Já matou ou vai matar?
Eu já matei ele.
Muito bom. Comemoremos isso um dia, porque vampiro assim morre cedo. E se não morreu cedo, vai morrer. E sempre vai ser
quando
cedo.
Quando esse príncipe caiu, a primeira coisa que culminou na queda dele foi a separação da cabeça e do pescoço do meu antigo senhor.
Muito bem. Eu acho muito complicado essa ideia que vampiros têm. Novamente, como eu te disse, achar que humanos são servos de algum jeito e aí, vou fazer uma cria porque vai ser menos do que eu sou.
Ou vai ser uma ferramenta para que eu use.
Eu acho que isso é o padrão Camarilla de ser. E é exatamente por isso que eu acho que não é diferente do Sabá em momento algum. Porque eu também passei por isso. Então, é muito ruim quando você vê que toda a sua existência ela é negada. E a sua nova existência é ser um objeto de alguém do jeito que você não quer. Até hoje eu lembro quando minha senhora virou, me vestiu de um jeito que eu odiava e falou: vá agradar aquele Tremé. Onde, em uma existência, uma Zimice fala: vá agradar aquele Tremé. Foi acho que uma das piores coisas que eu já ouvi, assim, de tudo. E olha que eu tive conversas muito longas com o Ruben.
Eu imagino.
Ele...
não é uma coisa simples e muito menos fácil.
Sim, sim. Não se compara, é claro, com as suas experiências, mas ainda assim cai naquele quesito do alguém querendo uma chave de fenda, ao invés de ter, né, exatamente uma existência própria. Outra pergunta que a gente teve, Fleischmann, é de Ice Cool, que diz: Como está de fato a situação do Sabá na Filadélfia?
Quanto a isso, eu acredito que a própria Filadélfia possa responder. Nós em Nova York não estamos sabendo tanto quanto a situação da Filadélfia e o máximo que soubemos é que bandos do Sabá passaram por lá e vieram até aqui. Mas no mais, eu não acho que eu tenha tanto contato com membros de Filadélfia. Eu peço perdão por isso, mas eu não realmente teria como saber tanto. Talvez a nossa príncipe saiba mais.
O que eu converso com as pessoas de lá, bom, eles disseram que tá tudo bem, que a cidade tá estranhamente calma, mas é esperar que não seja a calmaria.
Eu acredito que mesmo se tivesse agitada, talvez eles segurariam a informação antes de pedir ajuda.
O que é um problema.
Infelizmente, nós todos temos nossos egos e pedir ajuda não é uma coisa que gostamos de fazer de maneira tão leviana. É um, como você disse, algo problemático, eu concordo. Mas eu realmente acredito que eles não estejam fazendo por mal, estejam fazendo por bem, pois nós estamos numa situação complicada também.
Por isso que demorou pra sair nessa segunda temporada, porque eu passei mais tempo apanhando do que podendo gravar qualquer coisa.
Infelizmente nós tivemos realmente bastante problemas e muito lixo pra ser tirado das ruas.
Sim, a gente teve que fazer muita reciclagem. Mais uma pergunta apareceu aqui, de Belchior. Se pudesse abraçar uma celebridade, quem que você abraçaria e por quê?
Uma celebridade. É uma pergunta bastante difícil. Bastante difícil mesmo. Pois eu não sou muito favorável ao abraço de celebridades. Eu acho que elas chamam muita atenção, entende?
Mas você não vai. A questão é quem que você acha que seria interessante se você não tivesse essa regra. Alguém muito bonito, alguém muito gentil, alguém muito talentoso.
Eu não tenho tanta preferência por celebridades especificamente. Mas eu acho que se eu tivesse tido a oportunidade, eu acho que eu teria abraçado Clint Eastwood. A voz dele era bastante agradável pra mim, principalmente nos filmes. Ele possuía um timbre que realmente me agradava.
Interessante. Temos agora aqui pergunta de Gideon, que ainda não me disse o que tem na cabeça de Ruben, mas diz que sabe tudo. Dúvida. Você sabe o que aconteceu com a linhagem do Barão Volgir?
Era uma linhagem tão bela, possuía um propósito curioso, mas o fundador dela era alguém horrível.
Morreram todos?
Eu acredito que não. Devem haver alguns andando pelas noites por aí. Nós somos seres egoístas. Nós somos teimosos. Nós rejeitamos a morte o máximo que podemos. Então eu acredito que nenhuma das nossas linhagens foi propriamente exterminada. Todos existem ainda. Todos andam perante a noite. Alguns se infiltram melhor do que outros. Se houvesse algum na cidade, desde que parasse com os ensinamentos sádicos do Barão Volgir, eu não teria problema em aceitá-los na camarilha.
Eu tenho meus problemas com essa linhagem. Eu acho que eles usam um dom pra uma coisa muito...
Eu concordo. Eu imagino que você, pertencendo ao que você pertence, deva se achar mais... se sentir mais ofendida, pois, de certa forma, eles usurparam.
Não mais do que ter visto aquele filho da puta, desgraçado, lazarento, regente de merda, que usava o que não devia, não é mesmo?
Usurpadores estão por todo lado.
Ele literalmente pegou o apelido do clã dele e vestiu. Esse vestiu a camisa, mas também, né? foi de comes e bebes ele. Olha, te falava, essa cidade não é pra amador, não. Mas, ao que parece, por enquanto, é a última pergunta que apareceu. Belchior questiona. Sasha, qual pessoa do seu clã que você admira? Pode ter atingido morte final ou não?
É um membro um tanto quanto contraditório, polêmico. Mas eu gosto de Michael ou Mikhail. Ele tentou fazer algo fantástico. Ele possui um objetivo, uma utopia, onde ele pretendia criar um mundo onde humanos e vampiros existissem em harmonia, onde as conquistas de ambos fossem feitas através da parceria, onde pudéssemos ensinar e iluminar os humanos, e eles, por sua vez, nos iluminassem. Esse sonho não chegou a ser utilizado e ele teve uma morte triste. Eu não sei muito mais sobre isso, apenas o pouco que o meu senhor comentou, mas Michael realizou ou tentou realizar essa utopia em Constantinopla.
Eu sei um pouco dessa história. talvez você gostasse de saber que existe um diário dele na cidade.
Eu adoraria ler em algum momento.
Eu também. Se me deixarem encostar naquilo, eu gostaria de ler.
Seria interessante.
Bom, a gente vai pro último quadro, onde eu faço perguntas rápidas. E de preferência, respostas rápidas, mas nem sempre acontece.
Tá bom.
E eu quero saber se está pronto.
Sim, vamos lá então.
Ok. O que sente mais falta de quando era vive?
Do sol. Eu, sinceramente, acredito que todos nós sentimos falta do calor dele. Também sinto falta da inocência do mundo, dos tempos simples. Como eu comentei, eu era uma camponesa, trabalhava no campo e só ver as plantas crescendo e os animais engordando já era o suficiente.
Presença, pra cativar ou assustar?
Obviamente cativar. Tem seus usos assustar, mas eu acho o verdadeiro uso da disciplina seja incitar paixões, respeito e aproximar.
Um vampiro fictício que podia ser real no lugar do Drácula.
Eu nunca acompanhei muito a ficção sobre vampiros, pois, bom, eu sou um vampiro. Mas eu acredito que Louis seria um excelente vampiro. Mesmo sendo abraçado por um monstro, ele não cedeu aos impulsos. Permaneceu sob controle de si mesmo o melhor que pôde. E eu admiro muito isso.
O dilema do século 20 e 21. Kevlar de shotgun ou sobretudo e katana?
Eu prefiro uma roupa confortável, flexível e um florete com bastão. Sobretudo parece pesado demais e disfuncional para um combate sério. E o Kevlar pode ter seus usos, porém é como um casaco de couro perante uma lâmina. Eu acredito que todos os conflitos devem ser resolvidos pessoalmente, olho no olho.
Como um neófito não deve se alimentar?
Como um animal selvagem sem preocupação com a sua presa. Nós devemos nos preocupar e nutrir sentimentos para aqueles que nós nos alimentamos. Eles possuem suas histórias, seus conflitos e suas paixões. Eles vivem com suas histórias, por piores que sejam. Me ensinaram sempre a agradecer e respeitar a minha comida.
Ok. Pior mito sobre vampiros.
Eu acredito que é o que nós não somos humanos, que nós nos resumimos apenas sangue e morte, somos seres irracionais e incapazes de apreciar as sutilezas e as mínimas belezas do mundo. É um conceito impregnado que somos demônios da noite.
Alguém que gostaria de enfrentar em um duelo.
Difícil escolher apenas uma pessoa, mas você, Godfrey e talvez Jeremy. Adoraria ter um duelo amigável com qualquer um da sua coterrinha.
O que eu fiz pra você?
Você parece ser alguém bastante hábil, afinal de contas você lidou com muito lixo na cidade.
Não.
E tal, depois do podcast nós termos um conflito amistoso.
Tá.
Pode ser desarmado, se quiser.
Esse foi o último podcast da temporada, que começou e acabou, tá bom? Eu vou morrer. Eu só digo isso, se eu não aparecer mais, você já sabe de quem é a culpa.
É amigável, nós não faremos nada desse tipo.
É amigável, eu só vou te quebrar em 4 lugares diferentes. E em vez de ser mocarina, você vai virar uma flauta.
Eu não tenho por que fazer isso em você.
Sei.
E acredito que você também não tenha por que fazer isso em mim, pois eu ouvi algumas histórias da sua forma de combate. Eu anseio vê-la algum dia.
Tá bom. Só vou me alimentar e a gente faz uma demonstração.
Eu estaria ansiosa por isso.
Um fato curioso sobre você.
Um tanto difícil, pois eu não acho que eu seja particularmente curioso, mas eu acho que talvez isso entre. Nightstar sempre fica bastante admirado quando eu falo sobre isso. Mas eu adoro gravar programas comuns dos mortais. Programas de auditório mesmo. Eu acho eles impressionantemente autênticos e cada pessoa lá não tem um script, ela não está atuando, ela é ela mesma. E eu torço todos os dias quando eu vejo programas como The Wall, que entregam prêmios, e eu sinto as dores dos participantes quando precisam de dinheiro, mas não conseguem ter as boas decisões do jogo. E eu já fiz algumas doações para alguns dos participantes que perderam tudo, e eu já acabei ajudando a comprar os sonhos dos outros também.
Eu gosto disso. Talvez um dia seja interessante parar para assistir. Eu realmente nunca consigo assistir nada disso.
Nós podemos marcar algum dia para fazer isso. Com computadores hoje em dia, eu posso simplesmente streamar, eu acho que esse é o termo que Nightstar usa. Eu posso streamar o programa e você assistir da sua casa e eu estou na minha. Eu vou pedir ajuda pra ele pra setar tudo direitinho.
Sendo sincero, o último programa que eu parei pra assistir foi uma série e eu acho que tava na antepenúltima temporada de Game of Thrones. Faz um tempo. É, depois eu nunca mais tive espaço.
Eu não cheguei a ver ainda séries. Eu me perco um pouco em ficção.
É
difícil pra mim, pois eu não vivi no período naquela época especificamente, mas aquilo traz tantas memórias porque eu tive próximo disso.
Uhum.
E ver como eles romantizam tantas coisas é curioso. é artístico, é algo que eu não vejo problema em consumirem, mas de certa forma não é pra mim.
É, eu diria pra assistir alguma coisa mais Buffy, Angel. É mais anos 90, katana e sobretudo, e pessoas em moto e tiros pra todo lado, e vampiros. É interessante ver.
Eu até diria que, pela sua descrição, se quem escreveu essas séries não fosse um de nós, conhecia intimamente alguns de nós nessa época.
Eu acho que a gente se esforça pra fazer isso dar certo. Esse é o problema. A gente se prendeu nisso e tá tão impregnado na nossa cultura que quando a gente é abraçado, a gente fala: cadê minha katana? Cadê meu sobretudo? E aí acontece isso.
Cadê meus óculos escuros e minha moto?
Tá falando do Godfrey. E o Godfrey não viveu nessa época.
É, eu pensei exatamente nele quando você mencionou sobretudos e espadas e motos.
Pois é.
É impressionante isso.
Sim, é a nossa cultura totalmente. Eu também não me ajudo, mas...
Ah, você é menos do que ele. Eu acho que eu ainda gostaria de dar algumas roupas pro Godfrey. Algo que ele pudesse realmente escolher, algo mais colorido.
Olha, você perdeu o dia que ele tava com uma blusa florida por cima da jaqueta de couro.
É esse tipo de coisa que eu devia fazer mais vezes.
Não, não, não.
É autêntico.
Mas é horrível. Horrível.
É a forma dele de expressar o quão único ele é.
É, não foi bem por isso que ele tava assim, mas... É, pode ser.
Eu garanto que ele achou a camisa florida bonita.
Mas o Godfrey, ele acha tudo bonito desde que alguém dê com carinho.
Ele é uma excelente pessoa.
Eu vou desculpir um cocô de madeira e vou dar pra ele dizer que foi com muito carinho, você vai ver.
E eu garanto que ele, com o coração gigantesco que ele possui, ele vai aceitar.
Ele vai olhar e falar: Silvia, obrigada. Eu não sei o porquê disso, mas obrigado.
Eu tive uma conversa com ele há um tempo e foi curioso. Ele pareceu ficar sem jeito quando eu elogiei você e ele.
É, ele não lida bem com elogios.
Eu percebi.
E já que a gente não gosta muito de elogio, né? A gente tem um pouco de medo. Vem a pergunta, Flashman, qual é o seu maior medo?
Eu tenho um medo bem específico. Trair a minha própria convicção e retornar a quem eu era no passado. Como eu comentei, eu era um troféu do meu senhor. Alguém que foi moldado apenas pra agradar os outros e não ter profundidade nenhuma. Se quer conseguir pensar por mim mesmo. Eu tenho muito medo de retornar a isso.
Seu maior sonho?
Finalmente conseguir viver em um mundo onde eu não seja julgado por como eu pareça, nem por como eu falo. Um mundo onde nós estejamos além de meras definições binárias.
Algum membro toreador famoso que vale a pena ser lembrado?
Já comentei Michael. Acredito que seja um excelente exemplo. Há vários outros. Nós mencionamos também o próprio Volgir. Há também a Helena de Troia.
Ei,
que é outro membro influente do nosso clã. Mas a minha escolha ficaria ainda com Michael.
Ok. E pra finalizar, um recado pra quem tá ouvindo.
Cuidem daqueles que estão ao seu lado. Não menosprezem os outros, pois unidos vocês são fortes. Nós primigênios podemos parecer fortes, mas nós só somos porque possuímos membros de nossos clãs e uns aos outros. Não desrespeitem quem está abaixo ou acima de vocês na hierarquia. Exceto quando exclusivamente necessário. Lembrem-se, suas opiniões valem desde que sejam éticas e aceitáveis. E se por algum acaso você defender alguma opinião adversa, preconceituosa ou nojenta, nós tiraremos você da cidade como o lixo que você é.
Então é isso, o recado está dado. Foi uma honra poder conversar com você, Sasha. Espero que a gente consiga trabalhar mais juntos. E vocês que estão ouvindo, se cuidem, cuidem da cidade. E novamente, Ruben, eu tô de olho em você, hein, seu filho da mãe lazarento arrombado.
Novamente ele.
Ele gritou com a minha namorada. Ele sabe que eu tô de olho nele.
Foi um prazer pra mim estar aqui, Silvia. Nós podemos fazer isso mais vezes. É interessante, eu acredito que essa é a primeira vez que eu esteja em seu território, não?
Eu acho que sim.
E eu me sinto mal pensando nisso.
Perdão.
Você está tanto tempo na cidade e... Não, eu que peço perdão também, pois eu nunca vim aqui. Eu devia ter visitado, trazido mais presentes. E você comentou sobre me dar um presente. E eu também possuo um presente aqui na minha mente que eu pretendo dar a você.
Estou curiosa.
Eu espero que você goste. Eu realmente espero que você goste.
Eu vou. Principalmente porque... Eu vou soar como o Godfrey. É com carinho.
Eu nunca fui entrevistado assim. Já fui interrogado. Mas há uma diferença gigantesca entre estar sendo entrevistado e interrogado.
É. Principalmente que o interrogado geralmente vem com um contratinho pra assinar antes.
Muito sim. E foi uma experiência muito boa. Eu devo dizer que se precisaram mais vezes de mim, eu estou aqui.
Minha casa tá sempre de portas abertas. E
a minha também.
Vamos daqui a pouco pra nossa partida amistosa de flauta. Porque é o que vai acontecer comigo.
Eu já falei que nós não usaremos armas.
Toreador. Eu sei do que toreador é capaz. Eu sei.
Eu não tenho armas escondidas.
Não. Mas dedos podem ser fortes o suficiente pra furar alguém. Eu tenho trauma de toreador.
Eu não tenho garras.
Potência.
Eu tenho, mas eu não acho que conseguiria furar seu corpo com um dedo.
A gente pode testar isso.
Eu estou preocupado e ao mesmo tempo interessado com a naturalidade com que você propõe esse tipo de coisa.
Experimentação científica. Sim, um combate não tiver arma, por que não?
Se você quiser, eu posso utilizar a minha arma contra você.
Não. Sem arma. Tô falando coisa menos pior. Porque eu sei que eu não vou morrer com um dedo, mas com uma arma eu vou. Quer dizer...
Só se eu mirar na cabeça.
É, mas pensa, se Helena viesse bater em mim, eu morria com um tapa daquela mulher.
Provavelmente eu não viria pessoalmente até você.
Ah, não, eu conheço como funciona. Ela mandaria 500 pessoas no meio do caminho pra fazer uma bagunça na minha vida. E aí eu ia preferir morrer. Eu conheço, eu já cruzei com ela.
Ou ela faria o que ela fez com muitos povos. Mudaria sua opinião através da própria presença.
Ultimamente, Helena funciona de um jeito. Ou você tá do lado dela, ou você tá do outro lado.
Curioso.
É, tá complicada a obsessão de Helena com Meneli. Tá.
Nunca mais ouvi falar nada sobre nenhum deles.
Sorte sua, fica assim. Só dá dor de cabeça.
Quando os mais antigos de nós comparecem, geralmente são situações perigosas ou complicadas que vêm junto.
De velho na cidade já basta Vico. Mais dois, isso daqui implode. Não dá.
Seria complicado.
Sim, deixa Vico ser exclusivo. Mas, então é isso, gente. Até o próximo episódio. Com mais conversa, pergunta estranha e informações importantes pra você não morrer na noite que nem uma empada. É.
Hã?
Eu não sei. É isso, gente.
Empadas não morrem.
Se você jogar ela do décimo andar e ela se desfazer no chão, ela morre.
Não, ela só se desfaz. E seria um desperdício ter comida, isso.
Mas se você deixa de ser o que era, você morre. As empadas morrem. Se elas são deglutidas e eliminadas nas fezes, elas morreram e viraram fezes.
Você está fazendo um malabarismo bem, bem complexo para justificar essa figura de linguagem.
Fleischmann, minhas figuras de linguagem não são funcionais sempre. Até porque eu já ameacei bater em alguém até ela virar minha porta do quarto.
Não entendo como isso funcionaria.
Não,
mas pode ser alguma coisa de clã. E eu respeito tudo isso.
Não é de clã, não. Eu tenho um problema muito sério com ameaças. Não dá certo. Nunca funcionou.
Uma pena.
Então é isso. Até a próxima. E vamos ver quem será o próximo investigado, não. Entrevistado.
Até a próxima e novamente muito obrigado por ter me aqui.
Até.
Até.